história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação Difusora do Paraná, M970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Guilherme Reisen.
Oeste do Paraná é beneficiado com mudanças da CBF. Cascavel terá calendário nacional em 2026. Seleção brasileira é convocada por Carlo Ancelotti para amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. No Brasileirão, dupla Grenal fica nos empates. Palmeiras vence e se aproxima do Flamengo.
Claudinei Domingues.
Senado aprova proibição de concessão de crédito consignado sem a manifestação expressa do beneficiário. Na Câmara, por unanimidade, é aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais.
Vera Filbere.
18ª Oktoberfest do Rotary Guarani acontece no dia 4 de outubro. Mostra de circo é atração no Ginásio de Esportes Ney Braga hoje.
Gladstone Pacheco.
ADAPAR conscientiza municípios da região sobre riscos da raiva bovina. Ações de biosseguridade em granjas paranaenses apresentam saldo positivo. FAEP afirma critérios para renegociação de dívidas rurais excluem produtores mais afetados.
Maico Bicker.
A Simacar abre inscrições para curso de oratória e comunicação assertiva. Entre Rios do Oeste avança nas discussões da lei orçamentária anual. 100% dos estandes vendidos. Expo Construção de Marechal Rondon começa amanhã.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, colisão envolve Fiat Cronos e Onix na esquina da Igreja Católica. Saúde rondonense alerta sobre golpe que está sendo praticado no município.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Para hoje, CIMEPAR mostra no gráfico, apesar de que já mudou, tá? De manhã mostrava céu claro, eu não vi céu claro. E agora está mostrando parcialmente nublado com pancadas de chuva. Temperatura máxima hoje podendo alcançar 29 graus e a mínima de 20. Estúdios da Rádio Difusora, 27 graus agora, umidade relativa do ar em 69%. Vou um pouco mais além. Olhando o gráfico do CIMEPAR, ele mostra que hoje, das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite, nós temos 95% de probabilidade de ocorrer pancadas de chuva. Repito, entre 4 horas da tarde e 9 horas da noite. Aí vem a pergunta, será que chove ou não chove hoje entre o final da tarde e um pedacinho da noite desta quinta-feira? Só vamos saber amanhã, tá bom? Inclusive para amanhã o CIMEPAR mostra também parcialmente nublado com pancadas de chuva. Para amanhã, madrugadinha, tá? Entre 3 horas da madrugada até as 9 horas da manhã, a maior probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva. E aí, ao longo do dia, o céu fica parcialmente nublado. Temperatura para amanhã, sexta-feira, máxima de 28, mínima de 20. E aí, sábado, domingo e na próxima segunda-feira, céu claro em Marechal Cândido Rondon e na nossa região. São as informações que vocês acompanham na previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Regis.
Acidente de trânsito foi registrado hoje pela manhã no cruzamento da rua Ceará com a 7 de setembro em Marechal Cândido Rondon. A ocorrência envolveu um jovem de aproximadamente 20 anos que utilizava um patinete elétrico. Ao atravessar a via preferencial, ele foi atingido por um automóvel modelo HB20. A condutora do carro acionou imediatamente o corpo de bombeiros. No local, os socorristas classificaram os ferimentos como código 1, ou seja, considerados leves. No entanto, o rapaz sofreu um forte impacto na cabeça e chegou a ficar desacordado, o que causou preocupação entre populares que presenciaram o acidente. A vítima foi então encaminhada para a UPA 24 horas para a realização de exames complementares e acompanhamento médico. A Polícia Militar também esteve presente, prestando atendimento e registrando a ocorrência. Outro acidente, também hoje pela manhã, mobilizou o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ocorreu no cruzamento das ruas Mendiçai Paraná, esquina da Igreja Católica de Marechal Cândido Rondon. A colisão envolveu um Fiat Cronos e um Chevrolet Onix e resultou em danos de grande monta nos dois veículos envolvidos. O Cronos trafegava pela rua Mendiçá. Ao invadir a rua Paraná, via preferencial mão única, ocasionou a colisão. Com o impacto, o Cronos rodopiou, mas permaneceu na pista. Já o Onix invadiu a calçada e parou já na praça da Igreja Católica. Apesar da violência do impacto e dos danos materiais, ninguém resultou com ferimentos graves. Uma situação de violência doméstica resultou em prisão nesta quarta-feira em Nova Santa Rosa. A vítima procurou a Polícia Militar, denunciando que está em processo de separação e que seu companheiro ainda reside na moradia. De acordo com ela, ele chegou transtornado e a acusou de estar se relacionando com outra pessoa e, por isso, trancaria ela na residência e colocaria fogo com todos dentro. Quando ele se dirigiu para trancar a porta da frente, a mulher fugiu pela porta dos fundos e pediu ajuda na Polícia Militar. Quando a equipe chegou na casa, ele já havia saído. De acordo com a vítima, já havia uma denúncia anterior contra ele por agressão. O autor acabou sendo encontrado em seu local de trabalho, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon. Já por volta de 21 horas e 50 minutos de ontem, uma equipe da Polícia Militar Rondonense realizava patrulhamento pela região central da cidade, quando se deparou com uma motocicleta com escape com descarga livre. O condutor foi abordado na Avenida Rio Grande do Sul, cruzamento com a Rua Colombo. Em consulta ao sistema informatizado, foi constatado que o condutor era inabilitado e deveria recomeçar o processo de habilitação. A motocicleta estava com o escapamento adulterado com descarga livre. O condutor foi liberado no local. A moto foi recolhida ao pátio do Detran. A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon emitiu alerta sobre golpe que está sendo praticado no município.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon alerta a população sobre tentativas de golpes praticados por pessoas que se passam por médicos da unidade de pronto atendimento, a UPA. Os golpistas entram em contato com familiares de pacientes, solicitando informações pessoais e até mesmo transferências via Pix, sob o pretexto de realização de procedimentos médicos ou da compra de medicamentos, supostamente indispensáveis para o tratamento, citando inclusive valores por ampola, com o intuito de persuadir e concretizar o golpe. É importante reforçar que todos os atendimentos e procedimentos realizados na UPA ou em qualquer unidade de saúde do município são oferecidos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e, portanto, não geram nenhum custo à população. O alerta é no sentido de que a população desconfie de ligações desse tipo, não forneça dados pessoais e, em caso de suspeita, entre em contato imediatamente com a Secretaria de Saúde ou registre ocorrência junto às autoridades competentes. A saúde pública é um direito de todos e jamais será cobrada.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouco, mas bem pouco mesmo, 0,09%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,333. O dólar para venda, R$ 5,334.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, hoje, 2 de outubro de 2025. O governo federal lançou ontem, quarta-feira, uma campanha nacional de multivacinação voltada para o público de até 15 anos. A ação será realizada entre os dias 6 e 31 deste mês de outubro e contará com mais de 6 milhões e 800 mil doses. O dia D da mobilização está marcado para 18, um sábado, quando os postos de saúde ficarão abertos para proteger todas as famílias. A vacinação seguirá a estratégia de microplanejamento, que permite organizar ações de acordo com a realidade de cada território, identificando áreas de risco, locais com baixa adesão e também espaços estratégicos. A campanha ocorre em um momento de atenção redobrada para a saúde pública. Embora o Brasil tenha eliminado doenças como poliomielite e sarampo, é fundamental manter altas coberturas vacinais a fim de evitar que esses vírus voltem a circular no país. Nesta campanha, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, incluindo imunizantes contra poliomielite e Covid-19, contemplando os esquemas vacinais de crianças e adolescentes. Entre as prioridades estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e também contra o sarampo. Um dos eventos tradicionais do calendário rondonense é a 18ª Oktoberfest do Rotary Guarani, evento que está marcado para o dia 4 de outubro na Casa Cultural. Quem traz informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Regis, e boa tarde, ouvintes. Então, Regis, a Oktoberfest do Rotary Guarani chega à sua 18ª edição, trazendo novamente a celebração da rica cultura alemã. A programação está marcada para o dia 4 de outubro, no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite, na Casa Cultural do Parque de Exposições. Com um ambiente autêntico e acolhedor, o evento promete muita alegria, música típica e, é claro, a gastronomia alemã. O grande destaque será o tradicional jantar, preparado com todo carinho, seguido por baile alemão, que promete agitar a pista de danças até altas horas. E esse ano também com chopeira em cada mesa, chopeiras individuais para cada uma das mesas. O ingresso já está sendo disponível pelos membros do Rotary Guarani no valor de R$ 110 por pessoa. Em entrevista, o presidente do Rotary Guarani, Jean, reforça o convite à comunidade.
Nosso evento ocorre no dia 4 de outubro, no próximo sábado. É um evento de resgate à cultura e tradição alemã. A gente incentiva que os casais vão trajados tipicamente para uma festa bonita, uma festa bacana. E é um evento beneficente, onde a gente proporciona um jantar típico alemão e depois um grandioso baile com a banda Los Angeles.
E Jean, como que funcionam os valores, ficha, entrada para o pessoal?
O nosso convite, ele está a R$ 110, ele dá direito individual, né? Ele dá o direito ao jantar. Nós temos uma lembrança exclusiva do evento, que é um caneco de cerâmico para o consumo do chopp, que o cliente pode levar para casa, e depois a gente faz o baile com a banda Los Angeles.
O pessoal vai chegando nesse horário, o que eles podem esperar para esse ano, Juliano?
Então, o nosso evento, esse ano mais uma vez, vai acontecer na Casa Cultural, né? Junto ao Parque de Exposições, com início às 20 horas, né? Na Casa Cultural. E é conforme as pessoas vão sendo recebidas, enfim, na entrada eles já recebem o caneco, como o Jean falou, ele é conduzido até o painel de fotografias, para a gente ter lembrança de todos que prestigiam o evento, e são direcionados às suas mesas. Nosso evento é um evento diferenciado, porque a gente consegue agrupar pessoas em grandes grupos ou pequenos grupos, fornecendo chopeira e barril de chope na mesa para esse pessoal. Então não tem aquela correria de ficar buscando copo e tal. 70, 80% vai trajado tipicamente. Os que vão uma vez sem o traje no próximo ano, eles querem usar o traje para fazer mais parte da festa. E nesse ano teremos aí a banda Los Angeles abrilhantando o nosso evento e a gente tem poucos ingressos, na verdade, a gente limitou, né, esse ano a 600 ingressos, então faltam poucos ainda. Quem ainda tem interesse, dá tempo de correr atrás com os companheiros do clube e adquirir o seu.
E falando sobre cultura, também temos mostra de circo acontecendo no município. É isso, Vera?
É isso sim, Regis. Está acontecendo um espetáculo com várias escolas de circo da região no Ginásio de Esportes Ney Braga. Já aconteceu uma parte no período da manhã e a partir das 13 horas e 30 minutos seguem as apresentações. Quem nos conta mais sobre o assunto é a secretária de Cultura, Helenice Sauer. Vamos ouvi-la.
É com muita alegria que hoje Estamos com a quinta amostra de circo aqui de Marechal Cândido Rondon, onde são 11 participantes, 11 circos participantes de toda a nossa região.
E sobre horário, secretária, como que está acontecendo? Que horário começou? Até que horas vai?
Começou às 8h30, hoje de manhã, e terá o término às 17 horas.
Sobre a participação da população, vi que tem alguns alunos por aqui. É só para escolas ou para a população em geral?
As escolas estão participando, estão vindo aqui assistir o evento, mas o público em geral, quem tiver interesse, quiser vir assistir, é gratuito, pode vir aqui no Ney Braga. Eu quero parabenizar a Escola de Circo aqui de Marechal Cândido Rondon, que é o Circo Airos, que o Joey e o Ronaldo, que são encarregados a ajudar e a ensinar essas crianças pela Escola de Artes, e também parabenizar os artistas, os professores, os alunos envolvidos que para trazer esse evento aqui para a nossa cidade. E também, em uma forma muito especial, a Secretaria de Cultura, a todos os servidores que estão nos ajudando a acontecer esse evento.
E a Câmara aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Matéria que vai agora para o Senado. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi aprovada de forma unânime na noite desta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Hugo Mota, salientou a conquista de justiça social da medida. A proposta foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional em março. O projeto também prevê um novo imposto mínimo para alta renda como forma de compensação. Além da isenção para as pessoas com renda de até R$5.000 ou R$60.000 por ano. Também há previsão de desconto do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350 mensais. A expectativa é que mais de 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados com a medida. Para o deputado Arthur Lira, relator da medida, a proposta é um avanço, mas é apenas o começo.
Não é esse projeto que vai tratar da reforma da renda definitiva no Brasil, mas é um primeiro passo para corrigir uma distorção tributária e social das pessoas que menos recebem. Nós vamos ter que nos debruçar sobre muitos outros projetos para fazer com que a justiça tributária da reforma do consumo também se faça presente na nossa legislação com a reforma da renda de maneira mais justa e programada.
O texto recebeu o apoio do Centrão e da oposição e foi aprovado com um placar de 493 votos favoráveis. Todos os partidos, inclusive da oposição, orientaram de forma favorável a aprovação do texto. O projeto deverá passar também por votação no Senado antes de ser levado à sanção presidencial. Se for aprovada, a medida passa a valer em janeiro do ano que vem.
Já no Senado, o assunto de ontem foi crédito consignado. O que foi discutido, Claudinei?
Exatamente, Regis. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe a concessão de crédito consignado sem a manifestação favorável expressa do beneficiário. Pela proposta, o beneficiário que receber sem solicitar o valor referente a empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil poderá devolver o dinheiro, além de ficar isento de pagamento de quaisquer encargos. Em caso de fraude ou engano justificável, isto é, nos casos que não houve má-fé por parte da prestadora do empréstimo, ela terá até 45 dias para provar o ocorrido ou será multada em 10% do valor do empréstimo. O valor da multa será destinado ao Fundo de Defesa do Consumidor e ao Fundo Nacional do Idoso. O projeto define ainda que nas contratações realizadas por meios remotos, a instituição consignatária deverá adotar tecnologia que permita a confirmação da identidade do cliente e do seu consentimento para a contratação da operação.
A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou uma ampla reformulação no calendário do futebol brasileiro a partir da temporada de 2026. Assim, o Oeste do Paraná foi beneficiado. De que forma, Guilherme Reisner? Boa tarde.
Teremos um time da nossa região no calendário nacional do futebol brasileiro. Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Com a reformulação, o FC Cascavel terá calendário nacional garantido em 2026, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. A Serpente conquistou a vaga graças ao novo formato, que reduz os campeonatos estaduais para 11 datas e amplia o número de clubes com competições asseguradas ao longo do ano. Entre as novidades estão a criação de torneios regionais e a implantação da Série E, que passará a ser a quinta divisão do futebol brasileiro. O Brasileirão Série A, elite do futebol brasileiro, também sofrerá ajustes, Guerreiro. Terá início em 28 de janeiro, término em 2 de dezembro e será paralisado durante a Copa do Mundo do ano que vem. Já a Copa do Brasil terá finais em dezembro e um calendário mais equilibrado. No total, serão abertas 82 novas vagas em torneios organizados pela CBF, garantindo mais oportunidades a clubes do interior e ampliando o alcance do futebol brasileiro.
Ainda falando em CBF, o técnico Ancelotti anunciou ontem a lista de 26 jogadores convocados para a seleção brasileira para jogos na data FIFA, agora de outubro. Quais serão os amistosos, Guilherme?
O Brasil vai à Ásia para fazer as partidas amistosas contra a Coreia do Sul em Seul e o Japão em Tóquio, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente, Guerreiro. Esta é a terceira convocação de Ancelotti desde que assumiu a seleção brasileira no fim de maio. Após garantir a vaga na Copa do Mundo do ano que vem, o italiano agora faz testes visando o Mundial, que começa em 9 meses. Vamos então à convocação da seleção brasileira por Ancelotti. Goleiros: Bento, Ederson e Hugo Souza. Defensores: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Wanderson e Wesley. Meias com André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá. Atacantes: Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior.
Bem, Guilherme, fechando sua participação, vamos lá. Campeonato Brasileiro, rodada de meio de semana.
Regis, eu começo a falar então sobre os jogos da dupla Grenal. Com emoção até o último lance, Inter e Corinthians empataram em 1-1 na noite desta quarta-feira no Beira-Rio. Guinegão abriu o placar do primeiro tempo, os dois times tiveram gols anulados e os gaúchos conseguiram a igualdade dos acréscimos, em pênalti assinalado com o auxílio do VAR, convertido por Carboneiro. No fim, vaias da torcida colorada, reclamação e discussão entre jogadores, já que o Inter está muito próximo da zona de rebaixamento. Empate também no jogo do Santos contra o Grêmio na Vila Belmiro. O Peixe começou bem, dominou a primeira etapa, mas viu o tricolor abrir o placar em gol anulado de Alisson. Na etapa final, Edenilson apareceu para, aí sim, marcar o primeiro válido do tricolor gaúcho, que tentou sustentar a vantagem até o fim, mas não conseguiu. Um belíssimo escanteio cobrado por Robinho Júnior teve finalização de Zé Rafael no travessão e gol de Lautaro Dias de cabeça no fim. Tudo igual. Resultado importante também ontem do Palmeiras. O Verdão, com 25 minutos de jogo, Guerreiro, já estava vencendo o Vasco por 3-0. Aliás, este foi o placar final da partida. Com isso, o Palmeiras começa a se aproximar do Flamengo na ponta da tabela do Brasileirão. O Mirassol segue sem perder do Maião em seus domínios e empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Resultado de igualdade também entre Sport e Fluminense na Ilha do Retiro, 2-2. Já o Botafogo venceu o Bahia por 2-1 no Engenhão, aliás, muito protesto de Rogério Ceni, técnico baiano. Nesta quinta-feira, 3 jogos encerram a rodada. 7 horas da noite no Barradão tem Vitória e Ceará. Às 7h30 no Castelão, Fortaleza e São Paulo, 8h30 da noite, confronto na ponta da tabela. O Flamengo, na liderança, recebe o Cruzeiro, que atualmente ocupa a terceira colocação, 8h30 da noite no Maracanã. Esse sim vai sair fumaça, Guerreiro.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Subiu um pouquinho a soja saca 60 quilos, 0,87%, está sendo comercializada em R$ 116. O milho saca 60 quilos mantém R$ 52. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 65. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, 2 de outubro de 2025. 100% dos estandes vendidos. A Expo da Construção, de Marechal Cândido Rondon, começa nesta sexta-feira. Michael Bicker, boa tarde.
Evento inédito para Marechal Cândido Rondon e Microrregião. Boa tarde para você, Regis e ouvintes. Difusor, apenas um dia para a primeira Expo da Construção e o sucesso já garantido, todos os estandes ocupados, comercializados. O evento promete movimentar a região e surpreender visitantes com novidades que vão do início ao fim da obra, do bruto ao acabamento, passando até pelo mobiliário. Serão mais de R$30 mil em vales compras sorteados para os visitantes, além de lançamentos, condições especiais e uma programação variada. Conforme o presidente da SEMAR, entidade parceira na organização, Adriano Freita, a feira reunirá empresas de diversos segmentos: playgrounds, mobiliários, pinturas com novas tecnologias, materiais de construção, energia solar, móveis e portas de madeira e alumínio, estruturas diversas, metalúrgicas, pré-moldados, jardinagem, imobiliárias, consórcios, investimentos, mineração, colchões estofados, ferro e aço, aluguel de equipamentos para obra, pisos, cooperativas de crédito, casas pré-fabricadas e muito mais. A programação será aberta amanhã às 5 horas da tarde, sendo que às 7 horas da noite haverá um ato solene de abertura oficial. Sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e domingo, das 9 às 18 horas. A praça de alimentação gourmet ficará a cargo da empresa Glass BBQ, que é referência e atende eventos em todo o Paraná. Também haverá atrações para toda a família e lançamentos exclusivos, completando a experiência do visitante. O evento tem entrada gratuita e vai acontecer no Centro de Eventos do Parque de Exposições, no mesmo local da Expo Rondon. A primeira Expo da Construção é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a SEMAR, com patrocínios da Sicredi Aliança, Activa Corretora de Imóveis, 10K Invest, Solutions Pinturas, Empório dos Móveis, Crenque Paraná e Sicoobi Confiança. O presidente da SEMAR, Adriano Freita, fala da felicidade na questão dos espaços 100% comercializados, já garantindo o sucesso da Expo da Construção.
Boa tarde, Michael. Nessa reta final agora, sim, os espaços todos comercializados, agora os arranjos finais e a preparação final pontual para o evento começar na sexta-feira, às 17 horas.
Quando você pensa numa obra, numa construção, a feira praticamente vai contemplar tudo, Adriano.
Quem vier para cá pode ver, desde playground, desde paisagismo. Nós temos aqui uma casa montada no estilo pré-fabricado, né? Então, assim, temos persianas, cortinas, Sicredi, Activa, já está todo mundo aqui. Então, vamos ter uma gama variada de coisas boas para mostrar para a população.
Abertura da programação sexta agora, 5 da tarde.
Isso, 17 horas já está aberta a visitação ao público. 19 horas teremos um breve ato simbólico, né, de abertura com o pronunciamento das autoridades, dos patrocinadores do evento, para dar um tchan, dar uma força para quem está patrocinando e acreditando no evento.
O Adriano, os visitantes poderão se cadastrar e aí concorrerão a prêmios?
Isso, os visitantes vão chegar aqui no centro de eventos, na porta principal de entrada aqui. Eles vão passar por um rápido cadastro, uma coisa bem breve, tipo telefone, nome, e-mail ou Instagram de contato, alguma coisa nesse sentido, para que depois eles possam estar concorrendo aos vales brindes e no futuro, na sequência, os expositores aqui têm acesso aos que visitaram para poder fazer contato e poder fechar os negócios do pós-feira.
Obrigado, Adriano Freitag. Expo da Construção, o lugar certo para projetar sonhos e o futuro.
Bom, Entre Rios Oeste avança nas discussões também da lei orçamentária anual. Teve novo encontro essa semana, Maico. Nessa reunião, o que foi decidido?
Então, Regis, o encontro reuniu o prefeito Jair Bocorno, o vice Robson Lermino, o Robinho, o contador do município, controle interno. Eles estiveram conversando com os integrantes da Comissão Permanente de Apoio às Ações de Elaboração e Acompanhamento da Lei Orçamentária Anual para o exercício do ano que vem, 2026. A partir desse mês de outubro, estarão sendo realizados o planejamento, então, e a elaboração do LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela é elaborada pelo Poder Executivo com base no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, detalhando receitas e despesas do governo para um ano. O processo envolve análise da execução orçamentária anterior, previsão e provisão de receitas, identificação de despesas e, posteriormente, o encaminhamento para apreciação e aprovação do projeto pelo Poder Legislativo. Na reunião dessa semana, ficou definido que a revisão e alocação das previsões contidas no Plano de Compras Anuais, o PCA, para serem ajustadas nas ações governamentais, ficando ainda definida a primeira audiência para apresentação disso no dia 14 de outubro. Conforme o prefeito de Entre Rios, Jair Bocorni, é de suma importância uma elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, com muito planejamento, responsabilidade e eficiência, garantindo o uso dos recursos com transparência e legalidade do dinheiro público em setores essenciais dentro da administração pública.
Bem, um convite agora, Maico Bicker, para quem tem medo de falar em público. Haverá um novo curso ofertado pela Simacar. Terá custos, Maico?
Ô Regis, tem um custo sim, mas é um evento que ele tira a fobia da pessoa que tem medo de se pronunciar em público. Esse curso, Oratória, Comunicação Assertiva e Envolvente, acontecerá nos dias 13, 14, 20 e 21 deste mês agora e é destinado a profissionais e estudantes que querem aprimorar habilidades de comunicação em público e também no dia a dia. O investimento é de R$ 180,00 por participante e inscrições devem ser feitas no site da Simacar. Os participantes terão contato com técnicas que contribuem para superar a timidez, controlar a ansiedade e fortalecer a autoestima, ampliando a segurança para falar em público. O facilitador será o profissional e atualmente secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, João Carlos Klein.
Frente ampla de notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Presidente Lula autorizou que o Ministério dos Transportes dê início às discussões públicas sobre a possível retirada da obrigatoriedade de aulas em autoescolas. Isso para quem pretende a Carteira Nacional de Habilitação. A confirmação foi feita pelo ministro Renan Filho. A medida não representa uma decisão final sobre a mudança nas regras, mas abre caminho para que o governo federal escute a sociedade antes de qualquer definição. O Ministério planeja realizar uma série de audiências públicas nos próximos 30 dias para reunir opiniões sobre o assunto. Entre as possibilidades em análise está a permissão para que instrutores independentes previamente autorizados pelo governo ofereçam aulas teóricas e práticas exigidas. Mesmo com a mudança, os exames obrigatórios para a obtenção da CNH continuariam em vigor. As normas relacionadas ao processo de habilitação são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Já o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria de número 114/2025 que lista 1.363 municípios brasileiros habilitados a acessar a linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para renegociação de dívidas rurais. Quantos municípios são do Paraná? Gladson Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, amigos. No Paraná, apenas 50 municípios foram incluídos, número inferior aos 129 estimados inicialmente pelo sistema FAEP. A entidade paranaense critica os critérios definidos pelo Conselho Monetário Nacional, que condicionam o acesso ao crédito a dois fatores: percentuais médios de perda calculados pela Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE e a existência de ao menos dois decretos municipais de calamidade ou emergência reconhecidos pelo governo federal entre 2020 e 2024. Pela norma, só estão aptos os municípios que registraram perdas acima de 20% em duas das três principais atividades agrícolas, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, essa metodologia não retrata a realidade do campo. A entidade acrescenta que os critérios restritivos prejudicam milhares de produtores que sofreram diretamente os efeitos de secas e outras intempéries desde 2020, mesmo em municípios que não tiveram decretos múltiplos ou perdas em duas culturas simultaneamente.
Bem, repercutiu na avicultura regional o trabalho de fiscalização que a ADAPAR realizou na semana passada nos núcleos produtivos de aves na área de abrangência do Escritório Regional de Toledo. Pacheco, quais são as informações a respeito disso, então?
Esta é mais uma ação do planejamento da agência para assegurar a sanidade em granjas de corte e postura no território paranaense. A atividade foi conduzida por equipes formadas por fiscais e assistentes de fiscalização da defesa sanitária. Ao todo, nesta força-tarefa, 20 servidores da ADAPAR trabalharam, divididos em 5 equipes, organizadas por empresas, para evitar o cruzamento de fluxo entre granjas de diferentes integradoras no mesmo dia. As inspeções tiveram como foco as condições estruturais, de limpeza e de organização dos estabelecimentos das 5 empresas e cooperativas com o maior número de granjas na região. De acordo com a chefe da Divisão de Sanidade Avícola da ADAPAR, Pauline Sperca, o esforço coletivo é determinante para o êxito das ações.
O resultado surpreendente da operação só foi possível graças ao empenho dos servidores da ADAPAR envolvidos nos trabalhos de campo, que contou não só com os profissionais do Escritório Regional de Toledo, mas também com os profissionais dos escritórios regionais de Ivaiporã, Maringá, Paranavaí, Cianorte, Pitanga, Cornélio Procópio e também de Jacarezinho.
Bom, cerca de 40 servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná se mobilizaram nessa semana em municípios do Oeste para conscientizar sobre a raiva dos herbívoros. Como está transcorrendo esse trabalho, Pacheco?
A iniciativa é do ADAPAR Educa a Campo, enfrentamento contra a raiva dos herbívoros, uma ação direta em que os profissionais se locomovem para promover palestras, rodas de conversa e orientações no campo, alcançando diversos públicos, além dos produtores rurais. O objetivo é levar informação e reforçar a importância da prevenção, uma vez que a raiva é uma zoonose, ou seja, afeta tanto animais quanto seres humanos e pode ser fatal. A mobilização acontece em um momento decisivo, logo após a publicação da portaria que tornou obrigatória a vacinação contra a raiva em 30 municípios da região Oeste. A coordenadora do programa ADAPAR Educa a Campo, Cláudia Gerbara, avaliou de forma positiva a mobilização nos municípios do Oeste.
Nesses 3 dias de mobilização, foram realizadas palestras e reuniões técnicas em universidades de medicina veterinária, sindicatos, prefeituras, comunidades rurais e escolas. O que nos agradou muito foi a discussão do tema. Muitas dúvidas, muita gente que não sabia todo histórico e toda a epidemiologia da raiva perguntando, e os produtores e demais membros da comunidade saindo com a nossa mensagem mais importante: vacine. Se a gente pudesse resumir todas as nossas atividades, seria vacine, vacine, vacine. E essa mensagem está sendo passada a todas as camadas, aos alunos de medicina veterinária, que muitas vezes são filhos de produtores rurais, aos médicos veterinários, tanto das prefeituras quanto da iniciativa privada, aos produtores, aos próprios secretários de agricultura, que vão incentivar a vacinação nos seus municípios.